Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E a gente faz contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes.
Clemente, ontem as centrais sindicais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, divulgaram uma nota criticando a medida provisória 871, editada na semana passada a pretexto de combater fraudes no sistema previdenciário. Só que para as entidades, os trabalhadores rurais e seus sindicatos serão as principais vítimas da medida. Como você vê o teor dessa medida provisória, Clemente?
Bom, Glauco, essa medida que foi, como você bem registrou, foi editada semana passada. É uma medida provisória, portanto, que vai ser apreciada no Congresso Nacional. É uma iniciativa do governo, do Poder Executivo, visando dar continuidade à chamada Operação Pente Fino, que foi feita no governo Temer, visando produzir uma revisão de todos os benefícios concedidos pela Previdência Social associados ao afastamento por problema de saúde, às aposentadorias por problema de saúde ou por invalidez, e a revisão de todas as pensões, portanto, de todos os pensionistas, aqueles que recebem um benefício decorrente do falecimento do cônjuge, ou, muitas vezes, dos filhos em função do falecimento de um dos pais. Isso teve um processo longo, já de revisão. Muitas críticas foram feitas, porque a avaliação de que revisões que foram feitas não foram feitas adequadamente, pessoas foram liberadas para trabalhar sem condições físicas ou condições de saúde para o trabalho, pessoas foram desaposentadas dizendo que elas deveriam voltar à vida laboral, sendo que elas não têm condições. Portanto, há um embate já em relação ao que foi feito, pesado, e agora o governo reedita a continuidade desse processo, continuando o processo de revisão. A ideia do governo é avançar para outras revisões, para situações que não foram revisadas também serem revisadas, mas não só isso. O governo editou uma medida provisória que altera várias regras para o acesso a esses benefícios. Altera regras de acesso, por exemplo, ao benefício de proteção para as pessoas, para os dependentes de pessoas reclusas, então, por exemplo, filhos de presidiários têm algum apoio de Estado se são pobres ou miseráveis, há uma revisão na regra para isso. O acesso à pensão também foram alteradas as regras que orientam e organizam o acesso, por exemplo, à pensão. A pensão terá também seus cálculos possivelmente revisados a partir dessa medida. E no caso específico dos trabalhadores rurais, havia uma regra no qual o trabalhador rural procurava o seu sindicato e tinha, por meio do seu sindicato, um atestado de que ele era um trabalhador rural para poder acessar o benefício da aposentadoria rural. O que teve de alteração agora é que não mais o sindicato faz esse trabalho, que atesta quem é o trabalhador rural, mas isso será feito por meio de uma declaração individual, onde a pessoa declara que é um trabalhador rural e pede o atestado de um órgão do Estado. Essa mudança, portanto, tira esse papel do sindicato, que acompanha e atesta quais são aqueles trabalhadores que, de fato, têm uma vida laboral no campo, diferente daqueles que, eventualmente, fazem do trabalho no campo ou um lazer ou, na verdade, uma atividade lúdica. Muitos têm chácara e isso não significa que ele é um trabalhador rural, né? E, portanto, o sindicato tinha um trabalho de atestar quem, de fato, é trabalhador rural, e a medida provisória tira esse benefício do trabalhador rural, portanto, tira essa tarefa do sindicato e coloca outras iniciativas necessárias para o trabalhador rural poder atestar a sua condição de trabalhador rural. A preocupação do movimento sindical é o que significa essa retirada do sindicato, é mais uma iniciativa tirando o sindicato dessa mediação. Já ocorreu isso também com os trabalhadores urbanos, por exemplo, na hora da homologação, na hora que o trabalhador vai fazer a homologação diante da demissão, não mais precisa ter assistência do sindicato, e nós sabemos que muitas fraudes ocorrem nesse momento. Agora, com o trabalhador rural, a mesma situação pode estar acontecendo, além da preocupação de que essa mudança também signifique um endurecimento, ou seja, uma condição muito mais adversa para que esse trabalhador rural que tem dificuldade de comprovar sua vida laboral possa acessar a Previdência Social. Essas são as preocupações que essa medida provisória, que visa buscar uma economia na Previdência, limitando o acesso a esses benefícios, provavelmente corrigindo distorções e erros, mas muitas vezes também criando muitas situações de injustiça, especialmente para aqueles mais frágeis, que muitas vezes não têm condição de procurar um advogado, não têm condição de ter uma proteção para reverter a decisão da Previdência Social. Acabam sendo os mais frágeis, aqueles com as menores remunerações, nas condições mais precárias, os mais penalizados.
Bom. E o que chama atenção, Clemente, como você menciona agora no final, é que, de fato, as pessoas potencialmente atingidas por essa medida, 80% delas ganham um salário mínimo. Enquanto isso, a gente teve o relatório da CPI da Previdência, que calcula a dívida das empresas privadas em 450 bilhões para a Previdência Social. Dados também do Sinait mostram que em 2015 a sonegação pode ter chegado a 30 bilhões de reais, né? 30 bilhões e 400 milhões, e em relação a isso, nada é feito, ou seja, a conta fica sempre com os mais pobres, Clemente.
Exatamente. Uma das coisas que as centrais, e nós temos defendido o tempo todo, é que uma permanente atualização da Previdência, do ponto de vista da sua gestão, deveria ter um foco muito claro em melhorar a capacidade de arrecadação da Previdência, seja melhorar às vezes as regras na forma de cobrança, mas principalmente ter uma atuação muito decisiva na cobrança dos devedores. O Estado brasileiro consegue recuperar menos de 1% das dívidas, Glauco. Então, desses 30 bilhões que você falou, é muito provável que o Estado consiga recuperar 300 milhões, ou seja, mais de 30 bi serão perdidos e o Estado jamais conseguirá receber. Nós achamos que devemos ter na Previdência uma ação muito clara em dar capacidade ao Estado e efetividade para cobrar devedores e não deixar com que a sonegação e inadimplência aconteça. Isso tudo requer mudanças que a medida provisória não trata e, na verdade, nós não temos iniciativas que façam o combate justamente à sonegação, à evasão fiscal, à recuperação de crédito e de devedores junto à Previdência Social. Isso daria uma contribuição decisiva ao financiamento da Previdência e evitaria com que muitas injustiças fossem cometidas com o corte de benefícios.
E isso é importante ressaltar, né, Clemente, porque além de não haver nenhum tipo de mudança legislativa para reforçar essa capacidade do Estado de cobrar dívidas relacionadas à Previdência, mas também não existe e parece, inclusive, existem até ameaças, segundo os auditores fiscais, de se diminuir ainda mais a possibilidade do Estado justamente fiscalizar essa arrecadação.
Exatamente, você tem problema nas regras, muitas vezes as regras favorecem a evasão e a sonegação. Você tem procedimentos que o Estado muitas vezes não realiza ou está impedido de realizar e, portanto, o agente público não pode realizar aquela cobrança e muitas vezes, como no caso dos auditores, você tem a diminuição simples daqueles que fiscalizam. Ou seja, se tinha 1.000 fiscais fiscalizando as empresas, você tem uma efetividade. Se você tem 100 fiscais fiscalizando, a sua efetividade diminui porque você não tem capacidade de fiscalizar todo mundo e a soma dessa regras frágeis, capacidade frágil e menor número de fiscais, diminui a capacidade de arrecadação e aumenta a possibilidade de evasão, sonegação. Tudo isso colabora para que a perda na arrecadação seja mais acentuada. E, evidente, é bem mais fácil corrigir a distorção que possa existir arrochando o trabalhador, ou seja, corta o benefício e resolve o problema do déficit. Nós achamos que o problema do déficit deve ser corrigido cobrando quem deve, para que, cobrando quem deve, tenhamos capacidade na Previdência bancar as aposentadorias de todos os trabalhadores de forma correta, e a nossa Previdência tem um bom equilíbrio entre a receita e a despesa corrente, permitindo que, se todos pagarem, todos poderão ter seu benefício garantido.
Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã.
Até amanhã.
Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Gans Lúcio.